Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Flávio Galvão para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos abençoe nessa noite. Façamos a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ligou a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho, presente. Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão,
presente.
Vereador Geiro da Mariquita,
presente.
Vereadora Nilvia Pris,
presente.
Vereador Osanã,
presente.
Vereadora professora Cibele, vereadora Vaninha e vereador Wendel Durães,
presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declara a 36ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 35ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas, coro de abertura. Constatada a presença de 6 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Flávio, Isabelle e Vânia. O vereador Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências. Apresentação da discussão de proposição. Não houve apresentação de proposição. Assuntos urgentes ou relevantes. Os vereadores dispensaram o uso da palavra. Segunda parte. Primeira discussão e votação do substitutivo do projeto de resolução número 06 de 2023. Estabelece critério para devolução antecipada de valores do duodécimo ao Poder Executivo Municipal. De autoria do vereador Faguinho. Rejeitado por 4 votos contrários e 1 voto favorável. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 06 de 2023. Estabelece critério para devolução antecipada de valores do duodécimo ao Poder Executivo Municipal. De autoria dos vereadores Osanã e Vânia. Rejeitado por 4 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 voto favorável. Líderes. Vereador Faguinho solicitou apoio dos vereadores para tentar solucionar junto ao fornecedor o problema relacionado ao defeito de fábrica de um micro-ônibus que transporta universitários. Vereador Gil cobrou o pagamento das emendas impositivas, expressando sua indignação em relação aos servidores da Prefeitura, que não prestam o devido atendimento. Vereador Branquinho informou que uma das suas prioridades na próxima gestão será cobrança do Wi-Fi via satélite nos ônibus escolares. Vereador Wendel informou que haverá um processo seletivo para cursos técnicos e profissionalizantes no dia 22 de 11 de 2024, na Câmara Municipal, das 8 às 17 horas, da Escola da Família Agrícola de Natalândia, EFAM. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo em sua reunião, e para constar, assino eu, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wendel Durões, presidente da Câmara, sala de sessões, 4 de novembro de 2024. Devolvo a palavra ao seu presidente. Presidente, só para constar aqui a presença da vereadora Vânia e da vereadora professora Cibele. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra o primeiro secretário. Liga nos termos regimentais, considerar a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Quero apresentar o projeto de lei número 53 de 2024, que reconhece de utilidade pública a Associação Membros da Igreja Batista, AMIB. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Público que nos prestigia nesta noite, aos ouvintes da Clube FM, para quem nos acompanha pela TV e YouTube. Senhor presidente, hoje tive a satisfação de entregar o restante das bicicletas elétricas aos nossos agentes de saúde. Mês passado eu entreguei 15 bicicletas e hoje a gente entregou o restante, faltando entregar somente da zona rural. Quero aqui cobrado ao Executivo, a parte das minhas emendas impositivas, que diz respeito às caixas d'água ali da Vila São Vicente. Quero também aqui, senhor presidente, mais uma vez dizer que meu mandato ele é independente e atuante, continuarei exercendo essa função até dia 31 de dezembro, e hoje, infelizmente, nós tivemos mais uma notícia nas páginas policiais da Secretaria de Educação. Certo que foi um caso envolvendo o transporte escolar terceirizado, mas logicamente é de responsabilidade do Executivo. E mais uma vez eu friso aqui a incompetência da secretária por deixar passar batido o vereador Gildo. Um caso desse onde existem todos os critérios ali na licitação, né? Tanto dos veículos como dos condutores, mesmo que seja terceirizado, mas existe essa cobrança nas licitações, infelizmente passou batido. Eu quero até aqui sugerir, se algum dos colegas concorda, que a gente convoque aqui o coordenador de transporte escolar, a pessoa lá da Secretaria de Educação, que é... Pois não, vereador?
Tendo em vista que o senhor foi, acho que, coordenador, né, de transporte, isso, se não for do compromisso do Executivo exigir essa certidão, seria da empresa contratante do motorista, não? Devo falar, obrigado pela parte.
Vereador, na verdade, isso aí é a cargo do setor de compras, onde é feita a licitação, e com certeza é feito, na própria licitação tem lá o pedido das certidões negativas, tanto do condutor quanto a documentação dos veículos. Infelizmente, aconteceu isso aí, a gente tem que saber o porquê passou batido, uma vez que esse condutor aí do veículo estava transportando crianças, né, que querendo ou não correu um risco muito grande de ter, a gente nem sabe se chegou a acontecer alguma coisa lá, logicamente a polícia vai apurar qual foi essa trajetória desse cidadão aqui no município, e a gente vai, eu queria aqui convocar o coordenador do transporte escolar, que eu não sei se ainda é o mesmo, a pessoa que é responsável por estar organizando toda essa documentação lá na Secretaria de Educação, e peço o apoio dos nobres colegas vereadores, a presidente da Comissão de Educação, para que a gente possa fazer essa convocação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos presentes neste plenário e a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e também pelo canal do YouTube. Senhor presidente, ouvindo aqui a fala do vereador Flávio, A gente, no ano de 2022, apresentamos aqui um projeto de lei 008/2022, que fala sobre o assunto de proibição de nomeação para cargo comissionado ou contratado ou contratação por tempo determinado de pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente. No ano de 2022, eu creio que já virou lei, né? Certo. Então, hoje, vendo essa reportagem, eu vejo que tem algum equívoco na questão, porque no meu entendimento, que a empresa ela foi licitada pela Prefeitura junto à Secretaria de Educação, né? E cabe à empresa que contratou esse motorista, né, trazer junto à educação a reputação desse motorista, a índole desse motorista. Eu, assim, como vereadora, professora, não vejo que a culpa está em cima da educação de Buritis, não, e muito menos da prefeitura. Eu acho que a empresa licitada ela tem que dar todo esse combustível para a educação. Quem está contratando na empresa dele, qual tipo de pessoa, qual é a índole daquela pessoa. Então, a minha fala sobre esse caso que aconteceu, né, que, como diz, o indivíduo ele foi contratado por uma empresa que foi licitada pela prefeitura. Então, eu quero dizer que essa é a minha ação nesse momento, dizer que parabenizar a Polícia Militar, né, pelo trabalho, e dizer que a educação vai sim atender o pedido do vereador, né, porém essa é a minha resposta em questão do caso. E dizer que nós já temos um projeto de lei, como eu falei anteriormente, e que é proibida a nomeação de qualquer tipo de pessoa que tenha passagem por esse tipo de crime. Se está sendo executado no município, eu não consigo dizer no momento, senhor presidente. Devo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Wendel Durães. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentando o futuro colega Danilão da Funerária, também presente nessa noite. Estendendo meus cumprimentos também ao povo de Buritias, nos ouvindo, nos vendo, né? Nos ouvindo via transmissão da Rádio 91,9, Rádio Clube FM, e nos vendo via transmissão do YouTube aqui dessa Casa de Leis, aqui em Buritias, meio rural e outras cidades também nos acompanhando nesse momento. Dizer que hoje nós tivemos uma reunião que eu considerei bastante produtiva, onde eu acabei intermediando uma reunião entre o pessoal lá do Grande Sertão Veredas, do circuito Urucuia Grande Sertão Veredas, o Del Brando, um amigo de longa data, né, ex-prefeito de Arinos, na tentativa de incluir Buritias exatamente na EGR Urucuia Grande Sertão Veredas, na busca de desenvolver ainda mais o turismo, desenvolver o turismo aqui em Buritias e região, uma vez que essa pauta ela é uma pauta muito falada nas eleições, né? Todo mundo fala que tem que trabalhar o turismo, tem isso, tem aquilo, mas Buritias acaba vivendo do ICMS turístico, né? Recebe um recurso que vem exatamente dessa questão do Ministério do Turismo, mas falta muito ainda está começando a dar os primeiros passos, né? Mas se não começar a dar os primeiros passos, não vai desenvolver nunca. Então, assim, Buritias pertence a uma região de Paracatu, e lembrando que aqui ao lado, né? Ao lado, aqui no caso, o Grande Sertão Veredas, esse circuito, que é um nome forte, um nome potente, eu acho que o mais importante é Buritias voltar, retornar, integrar o Grande Sertão Veredas nesse circuito todo aí, porque Formoso faz parte, Arinos faz parte, né? Agora, se Deus quiser, Buritias vai fazer parte também, e não vai perder nada, vai receber, continuar recebendo o recurso que recebia, vai receber ainda mais incentivo para desenvolver o turismo aqui em Buritias região, que a gente acredita, nós acreditamos nesse potencial, sabemos das belezas naturais que Buritias tem, sabemos que Buritias é um recurso, riquíssimo em recurso hídrico, mas não é só isso, né? Na culinária, nas festas tradicionais e assim por diante. Então, nós esperamos realmente que vai dar um novo desenvolvimento aí nos próximos anos referente ao turismo aqui em Buritias. Quanto a essa questão que os vereadores mencionaram, eu parabenizo também a Polícia Militar pelo trabalho, por ter retirado das ruas essa pessoa, eu nem conheço e também não faço questão de conhecer, realmente meus parabéns, né? Agora, também tem que chamar a atenção, porque foi pedido as certidões, que é pedido para todas as pessoas que vão, né, mesmo sendo serviço terceirizado, e deu negativo, vereador Vani. Se você olhar as certidões atualizadas, está lá, né, negativo, não consta nada. Não dá para entender, né, são duas certidões e não consta.
Realmente tem que ver uma nova forma de pedir isso, até porque assim, eu fiquei surpreso também, sabendo que foi exigido, foi pedido, está no meu celular aqui, e quem quiser ter acesso vai ter acesso também, e está lá, nada consta, negativo, né? Até porque parece que o crime foi cometido, não sei se foi em Brasília, né? Parece que o vereador ainda mencionou, os 26 estados e o Distrito Federal, então assim, parece que tinha que ter alguma coisa integrada, não dá para entender, só perguntando mesmo a polícia para entender. Qual é a possibilidade de acontecer um negócio desse, né? De pedir uma certidão e na certidão não consta nada, né? Não consta que tinha esse crime gravíssimo, né? Inaceitável. Então, realmente, como a vereadora Sibeli falou, a culpa não está na administração, né? A culpa não está num sistema que, sinceramente, que deixa, é falho, né? Deixou bem claro que não é totalmente seguro, pelo menos até onde nós conseguimos entender, né? Dando sequência aqui, eu estou muito feliz, muito satisfeito, e vou ser breve aqui minhas palavras, dizendo que o trabalho da conquista do orçamento impositivo em Buritias, ele tem gerado fruto para todos os vereadores. O orçamento impositivo realmente é um orçamento muito bacana, onde nós podemos destinar de forma impositiva, de forma a ser atendida, né, de forma obrigatória, tem que ser atendido, recursos na área da saúde, 50% na área da saúde e 50% no geral. Então, em 2024, nós estamos indicando, através de uma emenda positiva, R$ 142.433 para a realização de cirurgias eletivas aqui em Buritias. Então, eu estou destinando da minha emenda, do meu recurso, R$ 142.433 para cirurgias eletivas, emenda positiva de 2024, que será executada em 2025. Por que é importante divulgar isso? É importante divulgar porque isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos o poder de destinar esse recurso para onde a gente quiser destinar. Então, eu estou destinando para a saúde, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, que a questão das cirurgias são muitas, a fila é enorme. Então, é por isso que nós estamos indicando R$ 142.433. Estou indicando também R$ 50.000 para o Centro de Reabilitação aqui em Buritis, para adquirir mais um aparelho, porque fui eu que consegui, no mandato, não recordo quando, um aparelho para fazer o teste da orelhinha, né? Porque aqui em Buritis não fazia, só o teste do pezinho, não tinha o teste da orelhinha. Agora nós vamos indicar um aparelho mais moderno ainda para o Centro de Reabilitação, aqui na cidade de Buritis, mostrando que a nossa preocupação, que o nosso trabalho não é só lá no Distrito de São Pedro do Brasil 3, mas é um trabalho também focado aqui na cidade, como eu já falei em outras reuniões, R$ 50.000 para aquisição desse aparelho moderno, para continuar fazendo esse teste da orelhinha, que é importante saber se a criança está ouvindo bem, é importante saber já no início se a criança tem algum problema auditivo, porque isso afeta no dia a dia dela, afeta na vida social dela. Então, essa é a nossa preocupação, como também como parlamentar aqui, como vereador. Nós estamos indicando também o Clube de Buritias também, uma entidade exemplar, se é assim que pode ser chamada, né? Mas realmente é exemplar no trabalho prestado à sociedade de Buritias. Então, R$ 9.000 também, né? Para adquirir forro, teto e alguma coisa. Findando aqui minhas palavras, presidente, rapidinho. R$ 10.000 também para... Emenda positiva também para os desbravadores, né, o Clube Desbravadores aqui de Buritias, da Igreja Adventista, do sétimo dia. Nós estamos indicando também R$ 20.000. Esse aqui, eu tive uma ideia de destacar ainda mais. Eu até mencionei isso na reunião hoje, lá na nossa reunião com o pessoal do Grande Sertão Veredas, para a gente colocar um letreiro, uma placa, eu amo, né, um eu e um coração bem grandão, né? Eu sei que depois as pessoas vão pegar também isso, porque é realmente para colocar lá na entradinha do Distrito de São Pedro Passa 3, eu amo o Distrito de São Pedro Passa 3, ou eu amo Passa 3, vai estar lá na entrada, para divulgar ainda mais o nosso distrito, para mostrar o nosso amor por lá, porque foi de lá que o povo de Buritis conheceu o Branquinho, foi de lá que o povo deu quase 400 votos, através do nosso trabalho lá, refletiu aqui na cidade também. Então vai ter lá também esse letreiro lá, se Deus quiser, uma emenda positiva. Findando aqui R$ 35.000, que nós estamos indicando também, uma academia ao ar livre, lá para a Vila Palmeira, como foi falado, como nós ouvimos os anseios, os clamores daquela sociedade da Vila Palmeira, vai uma academia, Serginho, Chile, vocês podem ter certeza disso aí, em breve vai ter uma academia ao ar livre para vocês aí. Isso é só o início de muitas conquistas, que eu tenho certeza, que ainda irá para a região de vocês aí. E aqui também, gente, para findar aqui, eu sei que R$ 30.000 Eu estou indicando, para sobre a ligação aqui do Delbrando, acho que ele está ouvindo a reunião lá em Arinos, né, sobre a questão da IGR aí do Valor do Cuia. R$30 mil para colocar um poço artesiano no meio da pracinha lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Vamos manter, Osana, a grama verdinha o ano inteiro. A praça está bonita, com academia na praça, com playground vai estar no meio da praça, com TV no meio da praça, com os bancos novinhos, modelo francês. E agora vai ter um poço artesiano para manter a praça verdinha o ano inteiro. E findando aqui as minhas palavras, agora acabou mesmo. R$6 mil, mais R$6 mil para a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar de Buritias, que merece todo o nosso respeito, o nosso apoio, são guerreiros do Estado de Minas Gerais. E aproveitando aí, pedindo ao comandante um apoio, ele, vou dar uma ligadinha para ele, ele já sabe do que se trata, deve estar nos ouvindo nesse momento, só relembrando aí, viu, comandante, você já sabe o que é. Presidente, fim dando minhas palavras aqui, dizer que o nosso trabalho vai continuar. E com aquela frase, aqui tem trabalho, mas nós faremos muito mais. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que estão hoje prestigiando a nossa reunião plenária, na pessoa do nosso amigo Danilo, vereador eleito para a próxima legislatura de 2025, cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM e nos assistem também pela TV Câmara. Dizer, presidente, que também lamento muito pela notícia recebida nesta manhã envolvendo um motorista de transporte escolar na zona rural que foi preso pela Polícia Militar de Buritis, juntamente com a Polícia do Distrito Federal, pelo crime de estupro de vulnerável. Isso é um crime realmente grave e requer bastante atenção do governo municipal e Secretaria de Educação, maior rigor nos processos seletivos, processos licitatórios, no que tange à emissão das certidões de antecedentes criminais, pois os pais, eles confiam seus filhos na certeza de que o órgão público já faça essa seleção e fiscalização com responsabilidade. Desde já também parabenizar a Polícia Militar por mais um trabalho realizado com eficiência e presteza em nosso município. Dizer ainda que no início deste mês estive em reunião com a deputada estadual Maria Clara em Belo Horizonte e gostaria de expressar o meu agradecimento pela sua indicação de recursos para a construção de uma sala multissessorial para a paz de nossa cidade. Esse investimento será fundamental para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas atendidas pela instituição, oferecendo um espaço adaptado e com recursos modernos que estimulam as capacidades sensoriais e que contribuem para uma melhor qualidade de vida. Agradeço pelo comprometimento da deputada com a nossa comunidade e pela parceria em projetos significativos. Na oportunidade, estive também com a deputada e sua assessoria na CEMIG de Belo Horizonte para solicitar melhorias nos serviços de iluminação em nossa cidade e nas áreas rurais. Durante a reunião, reforçamos a necessidade de um atendimento eficaz e constante para reduzir as interrupções de energia que tem afetado a toda a população. Estamos trabalhando para garantir que a CEMIG tome medidas concretas para melhorar a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Mais uma vez, agradeço à deputada pelo apoio nessa demanda tão importante para todos nós. Demais assuntos falarei no momento de liderança, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente. Com a palavra o vereador Gilda Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente hoje em nome do nosso colega eleito vereador, Danilão. Prazer imenso ter você na Casa de Leis, que em breve estará ocupando uma cadeira dessa. Quero aqui também cumprimentar o público que está nos ouvindo pela Clube FM e nos assistindo pela TV Câmara. Presidente, eu ouvi com muita atenção as palavras do novo colega vereador Flávio Galvão, a respeito do fato acontecido, fatalidade na qual é gravíssima, gravíssima. Ele pediu para convocar, na verdade, os responsáveis pelo transporte escolar. Eu gostaria que vocês convocassem também o proprietário da empresa, para que melhor esclareça o nosso município. Nós devemos, sim, uma satisfação à população buritizense. Isso é um fato que não pode passar obscuro. jamais pode passar obscuro. Ele está lidando com o bem mais caro que nós temos, que é as nossas crianças. Eu sou pai, a Vossa Excelência é pai, aqui todos são pais. Graças a Deus não aconteceu nada com as nossas crianças dentro ao nosso município. Então, a falha é tremenda. É uma falha que não pode acontecer de forma alguma. O sistema não justifica, porque ele diz que o sistema não tem falha. E eu quero a prova que o sistema está com falha. Então, deixo aqui que a Vossa Excelência cite em ata também, por favor, que esse vereador está pedindo que convoque o proprietário da empresa para melhor esclarecimento. Não estou aqui para julgar a ninguém, mas estou aqui sim para colher informações e levar a população buritizense que acreditou voto neles para que nós pudéssemos estar sentados nessa cadeira hoje, vereadora Vânia, para representar com muita responsabilidade.
Concede uma parte, vereador Gil.
Fique à vontade, vereador Galvão.
Vereador Gil, esse crime é o estupro de vulnerável, como a vereadora Vânia falou, é um crime gravíssimo contra as nossas crianças, né? E a culpa tem que ser da prefeitura, sim. O nobre vereador que me antecedeu falou que a culpa não é da prefeitura. É sim, é uma falha e tem que ser revista. Temos que convocar, sim, coordenador, a profissional que é responsável pelas linhas escolares dentro da Secretaria de Educação, e o vereador Gildo lembrou muito bem, o proprietário da linha, porque houve uma falha sobre a questão das certidões negativas criminal. Então nós vamos verificar, temos que dar uma satisfação para a população dos pais ali da Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui. Devolvo a parte, vereador.
Vereador Fagundes, fica à vontade.
Vereador, eu sei que esses fatos ocorreram e a gente ficou sabendo hoje, não teve tempo. Desde já agradeço pela parte. Eu acho que a gente teria que pedir para vir o dono da empresa, né, o coordenador, e se possível o dono da empresa, nesse ofício, colocar para trazer já as folhas de conta, né, que o motorista assinou também para a gente, para dar uma conferida. Assim, vamos pedir por aqui, oficiar aqui pela casa. Caso contrário, vereador, na próxima segunda a gente apresenta o requerimento. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Está sempre à disposição, até porque mesmo esses vereadores foram criticados, que eles que não fizeram a fiscalização, tá? Eu vejo que teve falha, mas os vereadores não. Isso há um órgão competente por trás que responde por isso, tá? Mas esses vereadores vão fazer o papel deles sim, porque a partir do momento que chega até a Casa de Leis, nós temos a obrigação de apurar a fatalidade acontecida no município de Buritis. Viu? Quero aqui parabenizar a Polícia Militar de Buritis, a Polícia Civil do Distrito Federal, gente. Quando a polícia quer, ela pega. Não tem crime perfeito, tá? Então, quero parabenizar a Polícia Militar, quero parabenizar a Polícia Civil de Buritis e quero parabenizar a Polícia Civil do Distrito Federal, porque é diferenciado. Viu? E quero deixar que existe culpa, sim. Existe culpa, sim, entre as duas gestões, a executiva e a empresa contratante. Tá? Eu quero tomar pé das situações mais próximas, para que possamos realmente encontrar a falha. Eu não vou deixar de graça antes que nós encontremos essa falha. E conto com a Comissão de Educação que nos ampare nesse momento. Tá? E nós temos que apertar mais o cerco. Viu? Podemos ter outros rodando e outros transportes da mesma forma. Vereador Vânia, quando nós somos chatos com o transporte, que nós cobramos qualidade de ônibus, que nós cobramos qualidade de motorista, é por uma situação dessa. Graças a Deus não aconteceu o pior. Mas você imaginou se está um filho nosso lá rodando e acontece uma fatalidade com nossos filhos? Filho da nossa população buritizense? Então eu peço que convoque, sim, o proprietário da empresa também, que eu quero ouvir o proprietário da empresa. Enfim, todo o plantel que responde por a licitação, responsável de transporte, secretária, e quero também conhecer o proprietário da empresa para que nós possamos ouvir o proprietário da empresa, que pode ser o que menos tem culpa, mas houve uma falha muito grande. Então, vamos buscar conhecimento e saber onde é que está a falha, para que não venha acontecer novamente em outras novas estações. Vamos cortar o mal pela raiz, presidente. Esse momento, eu peço a Vossa Excelência que conste em ata dessa casa de lei e que a Vossa Excelência convoque todos. Quem não vir, nós vamos buscar uma forma de trazer até aqui para que tenhamos um melhor esclarecimento. Devolvo a palavra, muito obrigado, excelente presidente.
Boa noite a todos os colegas presentes nessa noite de hoje. Gostaria de cumprimentar também o público presente aqui na Casa de Leis, em nome do nosso grande amigo Mozé, seu Vanderlei, Danilo, vereador recém-eleito aqui no município de Buritis, no qual estendo meus cumprimentos e meus abraços, e desejo boa sorte a você e a todos os vereadores que aqui estarão para o pleito de 2025. No qual também quero enfatizar, nessa noite de hoje, além de cumprimentar ao público que nos ouve pela Clube FM 91,9 e também a quem nos assiste pelo canal do YouTube da TV Câmara. Gostaria de enfatizar justamente a presença dos vereadores eleitos aqui para o público, afinal de contas, excelentes vereadores, assim como o vereador Gil, o vereador Branquinho, o vereador, cada um deles detém mais de um mandato, né? Especialmente a vereadora Vaninha, minha colega vice-presidente dessa casa, que nos prestigia sempre com seu bom senso, e dizer que o entristecimento da gente com a política de uma maneira geral. Nós perdemos duas excelentes mulheres aqui na Câmara, duas vagas que eram femininas, né? Então agora de mulher na Câmara teremos só a nossa colega vereadora Vânia, viu Vânia? E o compromisso redobra e a tensão aumenta, porque a responsabilidade vem junto com isso, porque o olhar da mulher, a gente sabe que é um olhar carinhoso, mais detalhista, né? Assim como a vereadora Nilva sempre foi, a vereadora Cibele, nossas colegas aqui. A gente deseja boa sorte e sucesso a cada um dos vereadores que tenham compromisso e respeito com a cidade de Buritis, mas não poderia deixar de enfatizar essa falta, a falta feminina nas políticas públicas do município. Agora, pela segunda vez, a gente teremos uma mulher de vice-prefeita do município, coisa boa, muito boa para o município, né? Ainda um objetivo a ser alcançado é de ter também uma mulher para o futuro aí na prefeitura, né, de prefeito. Isso acho que seria uma novidade muito boa, gratificante para o município. Então, dizia o vereador Vaninha, gostaria de fazer parte da Câmara de 2025, porém não tive esse êxito, para poder votar na senhora como presidente dessa casa, por mais uma vez, que a senhora merecia muito. Obrigada. Uma mulher que tem um meu respeito e admiração. E deixar aqui para o vereador Branquinho, o vereador Giro, vereador agora Danilão, Alencar, o vereador Didê, o vereador Fernando, nosso amigo vereador também Robertinho, o vereador Arlen Cusco, que tenham sim esse olhar carinhoso também para os projetos que vêm voltados para a classe feminina do Buritis, da nossa região, porque esse pessoal é a parte mais fraca, é o elo mais fraco em termos de forças, não de compromisso e não de desempenho. Sim, são pessoas que têm o sexo frágil pela Constituição Federal, porém uma excelência e um olhar espetacular para as políticas públicas que o município tem que desenvolver e que vem a empenhar para o futuro, né? Então, fico aqui e peço a vocês, mulheres, que estão nos escutando aí, tanto aqui na cidade como nas zonas rurais aqui do município, nas vilas, nos distritos, nos assentamentos, que se disponham, coloquem. Ontem eu estive conversando também com a candidata vereadora Simone Coelho, por sinal também muito bem votada, pedi a ela que ela se empenhasse, trabalhasse mais também para que pudesse voltar para a próxima campanha, que não desanimasse dessa empleitada, e poder convidar você, mulher, que venha fazer parte da política, que bote seu nome à disposição do município, porque vocês são uma peça fundamental e quem dirá é uma das mais importantes para as gestões públicas do município de Buritis e assim como para todo o território nacional. Então eu deixo aqui, a gente tem visto aqui várias deputadas com seus olhares carinhosos, assim como a Gleice Elias, como a Lúcia Falcão, como a vereadora Vânia mencionou aqui, a sua deputada também, com esse olhar carinhoso para o município. Então a gente tem que valorizar essas mulheres, porque são mulheres de fibra, mulheres fortes, né? Assim como a vereadora Cibele, peço que não desanime, a vereadora Nilva, a gente sabe que é difícil, né? As abordagens, a dificuldade, até a falta de respeito, mas vocês são o diferencial. Como diz no ditado dos motoristas, vocês são os motores que tocam a política de um jeito especial para atender a nossa população. Por isso, peço a vocês que se empenhem e botem e coloquem, sim, seus nomes à disposição para que a sociedade possa defender esses nomes femininos, né? Para as próximas legislaturas, quem sabe até a prefeitura. De outra parte também, gostaria de deixar minha opinião a respeito, né, da fala do vereador Flávio, vereador Gilda, a gente sabe, do vereador Branquinho, a gente sabe o que que passa no transporte, porque afinal de contas a gente trabalhou, eu trabalhei, tive a honra de trabalhar aí quase por 6 anos, levando e buscando crianças ao nosso município aí por diversas regiões e distritos, né, da zona rural aqui. E essa responsabilidade, eu não diria que seria só de uma pessoa, ou da secretária, ou do coordenador de transporte, ou do próprio proprietário, ou prefeito. Mas, de uma coisa, a gente tem que ter esse olhar com firmeza para esses condutores. Eu sou condutor. Se eu tiver alguma infração, algum erro, eu vou pagar por aquilo, como esse cidadão que foi detido aí pela Polícia Civil de Brasília, com a parceria da Polícia Militar de Buritis, no qual também estendo meus cumprimentos. É dizer que, se Deus o livre, acontece com alguma criança, o prejuízo talvez não seria para o dono da empresa, não seria para o corpo de educação, aqui a Secretaria de Educação de Transporte Escolar, o coordenador, mas sim para aquela família que teria essa criança prejudicada pelo resto da vida, talvez um erro irreversível. Então a gente tem que ter esse cuidado. Como a gente já tinha falado em outras reuniões aqui, anteriormente, a gente teve o prazer de convidar os coordenadores para tratar de outro assunto, né, de outro assunto referente aos transportes universitários do município. Mas, diante desse não atendimento desse convite, eu gostaria que hoje de dizer a vocês que a gente está fazendo requerimento, né, requerimento sem número /2024 ainda, que requer, nos termos do artigo 291 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a convocação da secretária municipal e do coordenador de transporte e da empresa, o dono da empresa de transporte, assim acompanhado também das folhas de ponte assinadas. Então a gente vai estar incluindo esse requerimento, né, a pauta de hoje, se assim houver um consenso de todos os vereadores, que a gente possa também incluir esse requerimento na votação à noite, para que a gente possa fazer essa convocação, para que esses representantes aí, tanto a secretária quanto o coordenador do transporte e o dono da empresa, possam nos prestar aqui esclarecimentos, para que assim, isso aí vai dar em quem? Nada? Não. A gente precisa saber e filtrar para que futuramente, até para a próxima gestão, o próximo coordenador, para a próxima secretária, possam ficar atento que a Câmara também está de olho, assim como a polícia, assim como os pais. A gente tem que olhar, isso tem que ser um conjunto, a gente tem que dizer os pais também, olha, puxa a ficha dos motoristas que estão carregando seus filhos, vê a vida pregressa, para que tenham essa, fiquem atentos a esse tipo, não é pesaroso, eu nunca me desviei, eu esquivei de apresentar documentos enquanto tive como transportador escolar. E assim, quando você vai fazer cadastro de empresas aqui de transporte rodoviário do município, a sua vida, ela é totalmente aberta. Eles precisam conhecer quem é você, tanto que eles pedem ainda, além dos seus documentos, das suas informações, que você indique amigos ou até parentes para que possam confirmar essas informações nas suas triagens. Então isso não é de maneira nenhuma invasivo, quero dizer bem claro. Vereadora Sibeli, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. A gente tendo visto que no regimento interno você não pode se interromper o presidente, mas eu consigo para a senhora a palavra depois, para a gente não perder aqui esse raciocínio, né? Então, isso, como eu estava dizendo, não é invasivo, não é algum tipo de ofensa ou de repressão, pelo amor de Deus, não entenda assim, mas sim, de clareza e entendimento, para que a gente possa também somar, tanto com a Secretaria de Educação, quanto com a Coordenação de Transporte Escolar, para que a gente possa dar opiniões. Aqui temos coordenadores de transporte, assim como foi o vereador Flávio, tem motoristas aqui, assim como eu fui, sabe? Então a gente precisa estar atento. É um erro, aconteceu, ainda bem que foi resolvido lá, mas precisamos ficar atentos. Então eu gostaria de consultar os senhores se eu posso, de fato, incluir o requerimento nesta noite de hoje, na hora das votações, na segunda parte.
Presidente, eu não sou favorável, mas quero lhe parabenizar pela atitude, tamanha relevância o assunto. Eu estou de acordo, sim.
Parabéns, presidente, favorável.
Favorável, presidente, com certeza. No entanto, nós até nos juntei com Vossa Excelência.
Tem meu total apoio, presidente.
Então, a matéria também será incluída na noite de hoje e daremos sequência aqui na segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 51/2024 altera a lei número 1471 de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordaram permaneçam como estão. Maioria absoluta. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 52/2024 reconhece de utilidade pública a Associação dos Agricultores Santo Expedito, de autoria do vereador Gildo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador propositor Gildo da Mariquita.
Quero aqui nesse momento cumprimentar o presidente Silvio Lada Ugueredi, que é o presidente da Associação de Agricultores Santo Expedito, de autoria do vereador Gildo Mariquita, e pediu apoio de todos os nossos colegas edis, porque todos nós sabemos qual a importância de uma associação hoje, quando ela está em dias. As condições que atende captações de recursos, tem condições de buscar hoje melhoria, sim, para a sua comunidade. Eu peço apoio de todos os colegas edis, para que possamos realmente aprovar esse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem. Perdão. Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. 2/3, né? Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Fábio dos Reis Mendes Pereira?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão? Flávio Galvão?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira? Gildo da Mariquita?
Sou favorável, excelência.
Como vota o vereador Aníbal Prisco Damasceno de Moura? Aníbal Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Elzanã José Joaquim? Elzanã?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele Santos de Freitas?
Professora Cibele? Favorável.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos? Vânia?
Favorável.
Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão, única votação, requerimento sem número /2024, que requer nos termos do artigo 291 do Regimento Interno da Câmara Municipal a convocação da Secretária Municipal de Saúde e do Coordenador de Transporte Escolar e do proprietário da empresa terceirizada do transporte escolar do município. De educação, perdão.
Qual aqui? Aonde?
Perdão, só fazendo a correção aqui, não é, é secretária municipal de educação e não de saúde, como foi dito aqui. É, do coordenador do transporte escolar e também do proprietário da empresa de transporte escolar do município de Buritis, para prestar esclarecimento sobre o assunto de interesse do público que menciona de autoria do vereador Wendel e Fagner da Padaria. Vou colocar a matéria, lembrando que o requerimento não tem discussão, vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, eu só queria fazer uma reflexão aqui sobre o segundo que eu pedi a fala do senhor, até peço desculpa por ter antecipado. É que todos esses 9 vereadores aqui, no decorrer desses 4 anos de mandato, votaram a favor de várias indicações para que fosse executado monitores nos nossos ônibus escolares. E até então nada foi feito. Então eu creio que de indicação da parte da vereadora Cibele, da parte da vereadora Vaninha, que fizesse, né, executasse esse pedido dos pais, principalmente das zonas rurais, que pedem socorro na questão de monitores nos ônibus. Eu acredito muito, né, na nova gestão que toma posse, que isso vai ser executado e vai acontecer, que é um sonho de todos os pais terem monitores nos ônibus para cuidar de suas crianças. Porque hoje aconteceu lá em Brasília, aconteceu na zona rural, daqui a pouco a gente não sabe, Deus o livre, pode acontecer até dentro do ônibus, a gente não sabe. O indivíduo desse que chegou, a gente não conhecia, não sabe quem é, né? Então é isso, senhor presidente, eu só gostaria de fazer essa reflexão, porque falta de cobrar desses vereadores ter cobrado, não foi falta de nós ter cobrado. Mas infelizmente a gente não tem a mão, né, o poder de executar. Devo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, serei breve aqui. No estado, a lei 3.425 já é lei, né? Obrigatório um monitor nos ônibus escolares, no transporte dos alunos. Aqui já foi tantas indicações aqui pedindo para o executivo fazer, por que não partir do executivo esse projeto, porque ameniza um pouco o medo dos pais de estar entregando seus filhos para motoristas igual esse que aconteceu agora, e com o monitor amenizava um pouco esse medo de estar entregando seus filhos. Então, acho que o executivo, a gente sabe que as indicações nossas aqui nunca são atendidas, nem leis aqui são cumpridas pelo executivo, quanto mais as nossas indicações. Então, espero que o próximo gestor, a futura vice-prefeita que está aqui no plenário como vereadora ainda, espero que possa surgir dela esse interesse de virar lei encaminhada para essa casa, para que seja votada ano que vem a lei que seja obrigatório os monitores nos transportes escolares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Essa matéria, como os vereadores dizem, já tem bastante indicação, porém gostaria até de frisar para a próxima gestão. Eu acho que em conversa com a maioria dos donos de empresa, dos motoristas, ninguém deles são contra terem os monitores, também terem os GPS, né, que era para medir as linhas em tempo real, porém isso gera custo, e bastante custo, até tendo em vista porque as empresas de Buritis, de transporte escolar, elas trabalham no limite da sua margem. A gente está falando aqui de ônibus trabalhando em torno de 80% do diesel e de combis trabalhando em torno de 60% do valor da gasolina. Valor que a gente fica preocupado se conseguirá ter manutenções excelentes, porque são milagres os que esses donos fazem e o que esses motoristas têm feito. A gente sabe que uma troca de um jogo de lona hoje, de uma roda, simplesmente de um ônibus desse, ela jura em torno de 700, 800 reais, até 1.000, dependendo se você for trocar a graxa de rolamento. E isso dura apenas em torno de 3 a 4 meses. Então, são manutenções. A gente sabe que a manutenção de um motor, de um ônibus desse aí, gira em torno de 35 a 40 mil reais. É muito complicado. Aí a gente vai ter em vista que se você for colocar um aparelho de GPS, que ele deve estar custando aí em torno, para cada veículo, aí, em torno de 1.000 a 2.000 reais, e mais um funcionário trabalhando. Lembrando que na maioria desses motoristas, eles ficam em casa de terceiros, nos seus pontos finais. Esse carro ele não retorna. Então, em vez de mais um, seria mais outro. Será que os donos dos pontos finais, eles iam permitir ter mais gente dentro de casa? Porque a maioria dorme em casa de terceiro. Eu mesmo já dormi bastante. Ou dentro de ônibus. Um funcionário, eu vou colocar ele por baixo aqui, pelas leis trabalhistas aí, de um salário mínimo, Flávio, ele geraria também mais, além do salário mínimo, mais as devoluções do FGTS, Fundo de Garantia, 13º, e geraria um custo bastante elevado. Porém, não é possível. Lembrando que também as empresas de transporte, elas pagam mais de 13% de imposto ao município. Eu estou colocando ela aqui bem baixo. Mas, porém, eu acho que se houvesse uma readequação de valores e que permanecesse e dessem garantias que esse transporte teria do seu período inicial, que é do começo ali da gestão, que é de praxe ali, os seus 30 a 90 a 180 dias, de irem para a licitação. Então é um caso que a gente vê que todos os municípios, como o senhor mencionou aqui, tem, verdade. Só que a maioria desses municípios, elas custeiam uma parte do retorno dos seus veículos, ou auxílio em combustível para que aqueles motoristas e também os auxiliares de viagens ali retornem para suas casas e não fiquem nesses pontos finais, nem dentro de ônibus, nem na casa de ninguém, porque hoje é muito complicado. Então, é uma política, um assunto bastante preocupante, mas era muito necessário que tivéssemos esses monitores, né? Esse é só para dar um esclarecimento, para que a população entenda o quanto é difícil se manter uma empresa de ônibus trabalhando nas condições que estão pagando hoje. Isso, estou falando, não é só do transporte escolar, o transporte nacional, que é uma área que a gente trafega com facilidade, tem apresentado aí no cenário nacional. Então, temos que ficar atento com isso. Eu fico preocupado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Júlio da Marqueta.
Liderança do Republicano. Presidente, ouvi com muita atenção, a Vossa Excelência tem toda a razão. Realmente não é barato, o custo é alto, mas isso é de responsabilidade do município, presidente. Coloca o monitor dentro do ônibus e responsabilidade do município, presidente. O custo é alto, presidente, mas quanto custa? Quanto custa uma criança hoje? Uma decepção de uma criança hoje carregar uma trauma para o resto da vida dele. Isso é tamanha responsabilidade do nosso executivo, colocar uma pessoa capacitada dentro do ônibus para acompanhar as crianças, é lei. E um local que não cumpre lei, presidente, é dentro do município de Buritis, presidente. Eles fazem o que eles bem acham que é direito deles, presidente. O que falta, na verdade, presidente, é nós denunciarmos mais junto ao Ministério Público e bater mais, cobrar mais com mais afinco. Porque uma criança dentro de um ônibus, presidente, ela tem que ser tratada com muita responsabilidade. Eu digo sempre, a maior riqueza que nós temos são os nossos filhos. E o município tem condições, presidente, ele não pode repassar esse custo para os transportadores de alunos, não, presidente. Hoje as empresas que transportam aluno dentro do Distrito Federal, isso é mantido pelo GDF, não é mantido pela empresa, não, presidente. Quem banca é o governo federal, e aqui quem tem que bancar é o nosso município. É porque as coisas correm muito tranquila, Eu estou chegando à conclusão, presidente, que nós temos que apertar mais as porcas, que o carro anda conforme o aperto das rodas, e nós temos que apertar mais. Que vem a nova gestão, sou um parceiro, mas eu vou ser um vereador que eu vou andar dentro desses ônibus como eu andei no meu primeiro mandato. Eu entrei dentro de ônibus lá na Vila Cordeiro e vim até a Vila Rosa, Palmeiras, acompanhando ônibus, olhando situações de ônibus. Eu comecei, as pessoas começaram a me olhar com maus olhos, presidente, porque eles não sabiam o que eu estava fazendo dentro daquele ônibus. Por que eu estava descansando aquele ônibus, presidente? Às vezes nós somos julgados por fazer o bem, assim como nós fomos julgados naquele projeto mentiroso político, presidente. Aquele projeto mentiroso que quase tirou a eleição da nossa mão, porque nós queríamos fazer certo. Mas infelizmente tem pessoas que ainda vai, são iludidas por pessoas safadas, pessoas que não têm compromisso, pessoas que vendem a mentira para as outras pessoas e conseguem entrar na mente delas e vender a mentira. Foi o meu caso quando eu comecei a fiscalizar os ônibus das linhas escolares. Teve proprietário de linhas, começou a me olhar com um cara ruim, mas não sabe eles que eu estava lá para ajudar eles, estava para fiscalizar e fazer o bem para eles, para tirar uma responsabilidade que estava na mão deles e trazer para dentro do nosso município. E vou lhe dizer, essa gestão agora vai ser diferente. Essa gestão agora vai ser diferente. Eu vou apertar as porcas, porque o carro vai ter que andar com as porcas apertadas. Eu vou fiscalizar duas vezes mais que eu fiscalizei esse mandato agora, presidente. Se a população me deu o poder de manter sentado nessa cadeira, eu vou fazer jus e eu vou adentrar aos postos de saúde, dentro dos postinhos, dentro das secretarias, e eu quero que eles me parem para mim não fiscalizar. Porque nós vamos criar as comissões que vai trabalhar diferenciada. Não estou mandando recado para ninguém, não. Mas saiba que o trabalho do vereador tem que ser feito, tem que ser cobrado. E eu vou cobrar em dúvida. Fica à vontade, doutor Fadinho.
Só uma pequena complementação aqui nas suas palavras. Só sabe as palavras, né, vereador Gildo? Pode ser caro o investimento, pode ser alto o investimento, mas não é nem 1% do valor de uma vida de uma criança que está ali dentro, que é o bem mais precioso de nós que somos pais. Entendeu? Aproveitando o gancho da fala aqui do vereador Branquinho, que vai trabalhar em cima das Wi-Fi, né, dos ônibus escolares, universitários, que coloca a câmera também, né, nos ônibus escolares e tudo, que é um projeto aí que vai ficar top. Parabéns, muito obrigado aí pelas suas palavras.
Parabéns a você por estar trazendo mais um item de segurança, obrigatoriedade de ter câmera em todos os transportes escolares. Obrigatoriedade. Parabéns, vereador Faguinho. Isso tem que ser obrigatoriedade. Eu quero deixar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos, quero despedir do povo presente hoje, em nome do meu amigo, companheiro Mozart. Que Deus o abençoe, quero agradecer ao público que estamos assistindo, nos ouvindo pela Clube FM, e dizer que esse vereador vai fazer jus da função que eles me deu, representado nessa casa de leis. Nós temos que apertar mais. Nós temos que fiscalizar mais. Muito obrigado, presidente. Que Deus os abençoe. Até a próxima reunião. Muito obrigado.
Palavra do presidente.
A palavra o vereador, professor Branquinho.
Presidente, fazendo uma correção aqui, quando eu mencionei a questão da reunião, né, a sigla IGR, Instância de Governança Regional de Turismo, Urucuia, Grande Sertão, Veredas. Né? Então, Buritias, em breve, se Deus quiser, vai estar fazendo parte da IGR, da Instância de Governança Regional de Turismo, Urucuia, Grande Sertão. E mais uma vez, dar os parabéns à polícia, à Polícia de Brasília, à Polícia de Buritis, que fez um trabalho bacana, realmente excelente o trabalho, né? Criminoso, realmente tem que pagar pelo crime que cometeu, e realmente um crime gravíssimo, gravíssimo, tem que realmente ter essa punição aí. Realmente, nós não admitimos, né? E nunca vamos concordar com algo dessa maneira. Quem é pai sabe realmente o quão grave foi realmente esse crime aí. E com todas as provas, com perícia e tudo mais, senão não teria tido essa condenação. Dizer ao povo de Buritias que vamos continuar cobrando, reivindicando, buscando soluções e transformando a vida das pessoas, o nosso povo de Buritias. Afinal, a política é para isso. A política é para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. É para levar as cobranças, as reivindicações, trazer essas cobranças, essas reivindicações a essa Casa de Leis e para que possa tornar realidade
né? Nós, através das nossas cobranças, nós transformamos muitas regiões que às vezes eram esquecidas e de repente passam a ser lembradas, né? Obrigado, presidente. Um abraço a todo o povo de Buritis, tanto cidade quanto meio rural, e dizer que vamos continuar lutando e defendendo o nosso povo. Obrigado, de boa palavra, e tenha uma boa noite.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as matérias aptas à votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagundo Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Júlio da Maritita.
Presente.
Vereador Aníbal Príncipe.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereador professor Cibone.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Luiz Durães.
Presente.
Devolve a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma excelente semana e que Deus abençoe a cada um de nós.